Senadora Vanessa,
pois não, senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a ministra querida, nossa companheira senadora, e muito mais do que isso, viu, ministra Gleisi, dizer da nossa alegria, sei que de todos os senadores. O senador Mocca, deixa eu acabar, porque eu acho que eu estou atrapalhando ele aqui um pouco. Mas dizer que da nossa alegria, viu, ministra, de todos os seus colegas e principalmente nós mulheres. Acho que alguns tabus a presidenta Dilma está nos ajudando a quebrar, que mulher também não só tem capacidade, mas tem capacidade técnica, mas também de articulação política, que às vezes não vem. A figura feminina não é ligada muito a essa questão. E cumprimentar o doutor Adams. E dizer, ministra, primeiro, eu perguntava aqui do ministro Alfredo Nascimento.
Obrigada. Por favor, senadora.
Muito obrigada. Eu perguntava, ministra Gleisi, do ministro Alfredo Nascimento, que por mais de 5 anos foi ministro dos Transportes do Brasil, por que que somente existem os pedágios nas estradas, nas rodovias, que são objeto de concessão? Aquelas que o poder público detém o controle, não tem. Então, o que que impede com que isso aconteça, para que possa, da mesma forma, quando é repassada para a administração privada, quando ela está na administração pública, seria uma forma de garantir também melhorias, ou se há algum impedimento legal. Acho que o doutor Adams poderia falar a respeito do assunto. Segundo, em relação aos aeroportos que aqui foram citados, acho que é uma medida muito importante e eu vejo isso como um primeiro passo, essa decisão da presidenta de construir, de recuperar uma série de aeroportos regionais. E nós temos tido, ministra Gleisi, nós da bancada do Amazonas, senadores, deputados, senadoras, reuniões constantes com o ministro da Aviação, por conta dos inúmeros problemas que nós temos na aviação regional da Amazônia e do Amazonas. Porque quando nós falamos em aviação regional, nós precisamos separar a Amazônia das outras regiões do país. Porque na Amazônia, viajar de avião não é uma opção, é muitas vezes a única possibilidade de transferir um doente ou de promover uma locomoção. E está aqui o senador Petecão, está aqui o senador Flecha, todos da região que sabem perfeitamente disso. E o que nós acertamos com o ministro, primeiro, resolvemos alguns problemas imediatos e, segundo, que teremos em breve uma política específica de aviação regional para a Amazônia. Ontem mesmo eu conversei com o ministro e perguntei para ele, senador Alfredo, sobre o andamento dos trabalhos da comissão técnica. Ele disse, olha, já está funcionando a comissão técnica e já teve 2 reuniões. E, obviamente, concluindo os trabalhos da comissão técnica da Secretaria da Aviação, essa demanda chegará à Casa Civil, chegará à Vossa Excelência. Então, eu quero aproveitar, ministra, a oportunidade para dizer que se isso se transformar numa realidade para a Amazônia, a presidenta Dilma, Vossa Excelência, ficarão marcados na nossa história, não há dúvida nenhuma. Porque é óbvio que nós todos entendemos a máxima de que desiguais têm que ser tratados desiguais, porque se desiguais são tratados de forma igual, nós estamos promovendo uma discriminação. E, infelizmente, a Amazônia ainda vive esse problema hoje. Então, eu creio que nós teremos o próprio governo, a presidenta Dilma, Vossa Excelência, a oportunidade de dar um grande salto promovendo uma política diferenciada para a região. E segundo e último, em relação à BR-319. A BR-319, se a gente olhar o mapa, eu até tinha solicitado para colocar, mas ele era de ferrovia, se bem que de rodovias não muda muito. Se nós olharmos o mapa, está ali, ó, o que está ticado. O que está ticado imagino que são rodovias que ainda falta construir. Porque esta rodovia, que é a BR-319, não permite que haja ligação de toda a Amazônia Ocidental com as demais regiões do país. E ali nós temos Roraima, nós temos o Amazonas, que abriga o maior polo industrial de eletroeletrônico do continente sul-americano. E nós não temos ligação.
Você não concede uma parte?
Pois não.
Presidente, com suas desculpas, naturalmente, falar da BR-319 mexe muito comigo. porque eu fui convidado pelo presidente Lula a primeira vez para ser ministro dos transportes e renunciei ao meu mandato de prefeito, eu era então prefeito da cidade de Manaus, com o compromisso dele comigo, que nós juntos executaríamos a recuperação da BR-319. E nós estamos falando de 2003. A BR-319 foi construída na década de 70 e tem exatamente 850 quilômetros. Foi inteiramente asfaltada e eu transitei por essa rodovia com muitos amazonenses, como muitos amazonas trafegaram por essa rodovia. E o presidente Lula, que havia feito essa promessa, me fez também prometer ao povo do Amazonas que nós iríamos concluir a BR-319. É um caso que não existe igual no país, uma rodovia asfaltada que seria dada a autorização para ser recuperada, totalmente asfaltada e seria recuperada. Ela tem 200 quilômetros na saída de Manaus, asfaltados e concluídos em condições de trafegabilidade, e nós recuperamos, no período em que eu estive como ministro, o trecho, e reconstruímos o trecho entre o Maitá e Porto Velho, que são mais 200 quilômetros, com a construção de uma grande ponte de mais de 1 quilômetro sobre o Rio Madeira, que deve ser inaugurado no final do ano. Quando eu voltei ao governo com a presidenta Dilma, ela prometeu, e o presidente Lula prometeu em campanha, a presidente Dilma prometeu, que executaria a BR-319. Eu confio ainda que a presidenta Dilma inicie nesse seu mandato a obra da BR-319, porque bem recentemente ela me prometeu essa recuperação, prometeu a mim e ao povo do Amazonas. E eu confio que o Amazonas seja retirado do isolamento. E o Amazonas é isolado do resto do país e só se tem acesso ao Amazonas e Roraima. Mas eu quero defender aqui o Amazonas, principalmente o Amazonas. Só tem acesso ao resto do país por água ou por avião. Nenhuma ligação por estrada. Eu espero que essa obra seja executada. Eu bem recentemente voltei a falar desse assunto com a presidenta, estive aqui nessa comissão reclamando da não execução dessa obra, mas confio que esse assunto vai ser resolvido. Eu contratei 4 estudos de impacto ambiental quando ministro, com empresas privadas, com universidades, com tudo que se possa imaginar. E sempre tem um problema. Tem que fazer um estudo mais apurado de fauna e flora, tem que fazer isso ou aquilo, e se impede. É uma decisão política que eu espero. Se o governo não for recuperar a rodovia, e eu vi, ministro, que a senhora, com muita elegância, falou de forma muito sutil sobre a BR-319, disse que não está no PIL, do plano de investimento de logística. Então que se diga ao povo do Amazonas que a obra não vai ser concluída, que a obra não vai ser executada, porque, infelizmente, às vezes é melhor a gente dizer a verdade e passar para todos que, por esse ou por aquele motivo, a obra não pôde ser concluída. E queria, depois da BR-319, fazer um pedido à Vossa Excelência. Eu falei ainda ontem com o ministro dos Transportes, ele me disse que iria tratar desse assunto com o doutor Adams junto ao Superior Tribunal de Justiça. Em resumo, é o seguinte: nós só temos acesso por água ou por avião. E o porto de Manaus está na Copa, nós teremos jogos da Copa do Mundo, o porto de Manaus está incluído como a sua recuperação para receber os turistas. Ele já foi dividido em 2 etapas para ser construída a primeira etapa para se atender à Copa do Mundo e a conclusão dessa recuperação só depois. Entraram na justiça, a empresa que tinha a concessão, numa briga com o governo, teve problema na licitação, o governo recuperou, a licitação está pronta. Quando eu iniciar a obra, essa empresa, me parece que essa concessionária, não sei se ela fez isso, mas uma microempresa de pequeno porte entrou na justiça, na primeira região. Bom, eu queria pedir que o governo interferisse nisso, sob pena de nós passarmos vergonha durante a realização da Copa do Mundo ao recebermos os turistas que chegarão de navios à cidade de Manaus. Eu sei que parece ter uma audiência, doutor Adams, marcada para amanhã do senhor junto com o ministro, indo ao presidente do Superior Tribunal de Justiça para resolver esse assunto. Então, eu quero pedir o empenho do governo no sentido de que essa obra seja executado. Muito obrigado, senadora Vanessa. Obrigado, presidente.
Temos que agradecer ao presidente Collor, que foi...
Primeiro você.
Enfim, mas eu concluirei rapidamente. Ministra, eu acho que em relação à BR-319, o que nós poderíamos fazer, e aqui fica uma sugestão, porque o senador Collor de Mello sabe que todos os debates que fazemos com o DENIT, com o Ministério dos Transportes, com qualquer segmento do governo, a bancada do Amazonas vem cá só para falar de BR-319. Então, o que nós podemos fazer, ministra, porque é um problema ambiental. Nós sabemos que é um problema ambiental. Vamos criar um grupo de trabalho no âmbito da Casa Civil. São tantos. Eu aqui dou um testemunho. Não tem vez que a gente procure a Casa Civil e que de lá não saia uma solução, um encaminhamento para que o problema seja resolvido. Acho que a BR-319 chegou a hora de fazermos a mesma coisa, sentarmos na mesma mesa. Ministério do Meio Ambiente, Bancada do Amazonas, Ministério dos Transportes, Casa Civil, para ver se chegamos a um denominador comum. Porque o vazio está ali no mapa. O mapa. E aí, eu quero dizer o seguinte, nesse Nesses últimos 10 anos, nós avançamos o que não avançamos em todo um século. O mapa energético era da mesma forma, era pior ainda. Hoje, a nossa região está interligada ao sistema elétrico brasileiro. Então, boa vontade do governo federal, compromisso com a Amazônia, eu não tenho dúvida nenhuma. Este governo, principalmente, tem. Então, a sugestão que faço, ministra, é que sentemos no âmbito da Casa Civil, coordenados por Vossa Excelência, para que possamos chegar a uma conclusão. E, por fim, o aeroporto de Manaus. Eu acho que é o mais bonito. Eu vi aqui o senador Sérgio falar obra de 100 milhões, 200 milhões. A nossa é quase 600 milhões. E vai ser o aeroporto mais bonito do Brasil, ministra, mais bonito. Mas não vamos privatizar isso, não. Não vamos conceder. Até podemos conceder, mas sabe de que forma? A empresa que pegar a concessão fica com todos os 61 aeroportos do interior, que está sob a responsabilidade das prefeituras, que não tem dinheiro para pagar servidor, quanto mais para manter um aeroporto. Obrigada.
Muito obrigado, Sua Excelência, senadora Vanessa Graziottin. E passo a palavra à Sua Excelência, a senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senadora Gleisi Hoffmann, para oferecer as respostas.
Estou me organizando aqui nas anotações. Acho que o senador Sérgio Souza saiu, queria fazer uma saudação muito especial a ele. Ele está exercendo o mandato aqui, meu suplente, tem orgulhado muito o povo paranaense, viu, Moca? E tem levado muitos resultados ao Paraná. É muito orgulho para mim ter tido ele como companheiro de chapa e ele estar hoje aqui no Senado com um desempenho tão significativo. Pena que ele tenha saído, mas ele falou de obras lá do Paraná, eu vou deixar então para depois e vou aqui na sua fala, Moca, que é a questão dos investimentos lá em Mato Grosso. Eu primeiro quero fazer uma saudação muito especial, morei no Mato Grosso por 2 anos, fui secretária lá, tivemos oportunidade de conviver, é um estado que eu tenho muito carinho, né, muito, muito apreço, um estado lindo da nossa federação e um estado que tem se desenvolvido muito. Em relação ao 63 Mato Grosso do Sul, a nossa expectativa é que seja feito leilão esse ano. O tribunal nos informou que tem como meta liberar esse estudo na sessão do dia 6 de novembro. Eu tenho um pouco de cautela ainda da data, porque como não é uma data da minha governabilidade, pode ser que o tribunal não consiga, mas a meta do tribunal avisada pelo ministro relator, ministro Alton, é de que liberaria no dia 6 de novembro. Se isso acontecer, nós temos condições de colocar a BR-163 no leilão em dezembro. Essa também é a nossa meta. Teríamos a 163 Mato Grosso no dia 27, a 060 no dia 6 e poderíamos até o dia 15, mais tardar, né, entre 15 e 20, colocar a 163 Mato Grosso do Sul, né? De dezembro. Não acredito que haja problemas, não. A gente tem acompanhado, tem alguns ajustes só que nós fizemos para essas duas que vão a leilão agora, que nós apresentamos ao tribunal, por isso que eles pediram mais um tempo para fazer a avaliação. Mas ela está com um estudo bem consistente, né? Em relação ao trecho da 262 e 267, nós deixamos para uma segunda etapa do plano de investimento. Se nós fizéssemos a concessão com essa essas duas BRs em conjunto com a 163 não seria sustentável a concessão. Então, para que não tivesse problema na 163, que é uma rodovia importante, que nós queremos que ela seja duplicada o mais rápido possível, nós resolvemos tirar e ela vai entrar de novo na avaliação da segunda fase do plano de investimento e logística. É a ferrovia de Maracaju, que passa por Guaíra, vai até Porto de Paranaguá, ou então o engenheiro Blay para ir para os portos de Santa Catarina, deve ser a quarta ou quinto trecho que nós vamos oferecer em audiência pública. Ela é muito importante, fundamental. Tem um outro trecho que é importante para vocês, que é Dourados à Estrela do Oeste. Esse é o terceiro estudo, está no nosso cronograma como terceiro estudo. Tenho certeza que também vai fazer muita diferença lá no Mato Grosso do Sul. A bioceânica está sendo encaminhada e discutida pela EPL, e eu quero dizer que esses trechos que nós apresentamos aqui, que nós falamos, eles não são exaustivos do plano, eles são a primeira fase do plano de investimento e logística. Nós temos uma carência grande nesses trechos, e a segunda fase já está sendo estudada e discutida na EPL, que deve nos apresentar assim que fique pronta. Nós queremos fechar esse ciclo para iniciar um novo ciclo, né? O senador Wellington também, acho que ele deu uma saída, mas ele falou de uma questão que eu acho que é importante, que complementa esses investimentos em infraestrutura, que é o nosso plano de armazenagem. A presidenta Dilma lançou, no último plano Safra, um programa ousado para infraestrutura de armazenagem, porque nós precisamos rodovias, ferrovias, mas nós precisamos bons armazéns para a nossa produção agrícola. Então, nós temos dois focos na armazenagem. Um que é um programa para crédito, né? O Banco do Brasil tem uma linha de crédito, o sistema tem uma linha de crédito com juros muito baixos, de 3% ao ano, carência para iniciar a pagar de 3 anos e 15 anos de pagamento. Isso está fazendo, e isso é para pequenos produtores, médios produtores, grandes, cooperativas, e eu tive a informação pelo Osmar Dias, que é o vice-presidente do banco que cuida dessa área, que tem muitas solicitações já de pedido para fazer armazéns, né, de crédito para fazer armazéns, operação de crédito, principalmente na região centro-oeste, que é onde nós temos as maiores deficiências, na região sul também. E um outro foco que é na rede pública de armazenagem, que nós também vamos construir armazéns maiores em regiões que hoje nós temos dificuldades, reforçando e com sistemas melhores. O Banco do Brasil está coordenando esse programa, né? Então, em relação à Transnordestina, depois eu falo com o ministro Wellington, que ele perguntou. Hidrovia, e só queria dizer que hidrovia nós não focamos ainda, não no PIL, né, não no programa de investimento e logística. Os investimentos que nós temos em hidrovia ainda estão no âmbito do PAC, mas com certeza a EPL também já está fazendo estudos de hidrovia no âmbito dessa integração de logística. Então, numa segunda fase, nós teremos um anúncio de hidrovias diferenciado, assim como também queremos fazer a discussão da cabotagem, política de cabotagem, que nós não fizemos na primeira discussão em relação aos portos e que nós sabemos da importância que tem isso, né, senador Blairo, que também tem cobrado. Em relação à questão das tarifas e da taxa interna de retorno, a taxa interna de retorno é uma variável do leilão. Ela é decorrência da composição entre o custo do investimento, o prazo do investimento e o que eu cobro de pedágio, o que nós cobramos de pedágio, o que é cobrado de pedágio do usuário. Então, você tem uma taxa de retorno, ela é uma variável do leilão. Inclusive, ela, ao longo da concessão, pode se comportar para menos ou para mais, dependendo da eficiência de gestão daquela concessão. Eu tenho que ter, em qualquer leilão, eu tenho que ter uma taxa de retorno referencial. Não tem como fazer um leilão sem ter isso. Isso é assim na parte de concessões elétricas, é assim nas concessões de petróleo e gás, é assim nas concessões de rodovias, de ferrovias. Ela é uma variável do leilão. Nós ajustamos as premissas desse modelo a fim de que todos os componentes fossem equilibrados, ou seja, nós pudéssemos ter uma tarifa justa e aceitável, pudéssemos ter investimentos concentrados no tempo e pudéssemos ter um retorno equilibrado, né? A iniciativa privada, claro, ela tem que colocar os seus preços, nós não queremos fazer restrição de lucratividade, muito pelo contrário, os investidores, as empresas são essenciais para esse modelo, por isso nós fomos buscar a parceria, que nós acreditamos que é fundamental ter as empresas, ter os investidores junto conosco, porque isso, além de trazer melhorias na gestão do processo, também é a geração de empregos, aposta no desenvolvimento, mas, obviamente, que cabe ao Estado o papel de equilíbrio. Nós temos que equilibrar as partes. Se nós tivermos uma tarifa que não seja aceita e que seja necessária para remunerar o investidor, não fecha a equação. Então, nós temos que buscar um modelo que feche a equação e que possa garantir que a sociedade se beneficie como um todo. Porque eu tenho que ter o equilíbrio entre o setor produtivo, o setor que investe, o setor que usa a infraestrutura, né? A questão de separação de terminal de pista e de pátio nos aeroportos, é claro que nós queremos bons terminais, mas eles estão ligados com a capacidade de pista e de pátio, né? Se, por exemplo, para que eu tenha um crescimento e uma melhoria do aeroporto, eu, por exemplo, Confins, nós estamos exigindo a segunda pista do aeroporto de Confins. Então, ele tem que estar previsto nos investimentos, não pode ser um investimento, como eu vou conceder, só público. Então, ele vai estar previsto nos investimentos do aeroporto, assim como a ampliação de pátio, que é fundamental para a carga. É uma equação que tem que ser equilibrada entre terminal, pista e pátio, porque estão ligadas. O meu terminal tem que responder à capacidade de recebimento de aeronaves, de recebimento de pessoas. Então, nesses aeroportos maiores, essa é uma equação que tem que estar equilibrada e estar ligada.